Ora, dizer aos seus deputados que o grupo parlamentar do PSD fez substituir os senhores deputados suplentes Bruno Coimbra e Fernando Negrão pelas senhoras deputadas Rubina Berardo e Fátima Ramos, que não estão aqui hoje, mas a quem aproveito para dar em nome de todos nós as boas-vindas à nossa comissão. Dar-vos conta também que, na sequência dos contactos estabelecidos com a primeira comissão e na sequência daquela solicitação de que tive a ocasião de falar na anterior reunião com a doutora Teresa Violante, responsável pelas conferências de Estoril, a audiência acerca da questão do genocídio da minoria Yazidi no Iraque decorrerá de forma conjunta com a primeira comissão no dia 11 de abril, quarta-feira, pelas 11h30, em sala a designar. Se os deputados tiverem interesse em acompanhar esta questão, faço o favor então de tomar boa nota de que no dia 11 de abril, quarta, às 11h30, haverá esta audiência conjunta. Dizer também, isto é uma coisa que diz sobretudo respeito aos nossos colegas da imigração.
Peço desculpa, mas eu estava desatento quando referi essa audiência.
Sim.
Sim.
Sim, 11 de abril, quarta-feira, às 11h30, a sala não está definida, é feita com a primeira comissão uma audiência conjunta, a pedido da doutora Teresa Violante, que é a responsável institucional pelas conferências de Estoril sobre o genocídio da minoria Yazidi no Iraque. Bom, dizer-vos também que no âmbito do curso de formação para os novos adidos de embaixada, o Ministério dos Negócios Estrangeiros solicita à nossa Assembleia a organização de um encontro no Parlamento, propondo-se o dia 10 de abril pelas 15h. Eu julgo que esta coisa tem lugar todos os anos. Somente a questão é motivar mais os deputados eleitos pelos círculos de imigração.
É melhor informar que eu não garanto que nós conseguimos estar presentes.
Ah, sim. Ah, sim.
É o curso de
adidos. Ele vem aqui falar com os deputados. Pronto. Isto já é um ritual, mas eu acho que é uma coisa interessante. Seus deputados, agora que o vinheiro que escolhêssemos um dia que desse jeito.
Se eles puderem mudar para a semana seguinte, muito bom. Se não puderem,
Seus deputados, podemos fazer essa sugestão, que a coisa passe. Aqui estava marcada às 15, em princípio é ser para as 15.
As atividades cá começam logo de manhã, eles estão cá o dia todo e depois às 15
horas. Esta reunião é uma reunião demorada.
Bom, então, como é que é? Isto dá para alterar para a semana seguinte ou não é prático?
Não é muito prático.
Não é prático. Então, José Cesário, ficamos assim, quem está cá está, quem não está, não está. Não há volta a dar a isto. Pelos vistos, a nossa reunião é a parte da tarde de um dia inteiro, que eles já devem ter. O que é que acontece da parte da manhã, Sr. Doutor?
Começa às 14h20, é só à tarde.
Então, se é só à tarde, peço desculpa, mudam. Então, qual é a dúvida? Mudam isso. Se não mudam, reúnem com o Sr. Araújo, que deve ser estimulante. Não tenho nada a ver com... Bom, passamos para o ponto seguinte. Relembra-se os senhores deputados que amanhã, pelas 14h30, no piso zero, será inaugurada uma exposição... Ah, sim, isto é aquela exposição que nós vamos fazer com a República de Moldova, um país importante para nós, pela sua importante comunidade residente entre nós. Quem quiser, enfim, abrilhantar... com a sua presença, isto vai ser uma coisa rapidíssima antes do plenário, dar um saltinho ali no piso zero, é pena ser no piso zero. Os seus deputados fiquem então também com conhecimento de que amanhã, repito, 14h30, piso zero, temos esta coisa alusiva às relações diplomáticas entre Portugal e a República da Moldova. Sr. Deputados, antes de passarmos ao ponto segundo, que abre em bom rigor os trabalhos da nossa Comissão no dia de hoje, eu queria chamar a atenção que, aparentemente, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila já tem a sua medida da Comissão de Negócios Estrangeiros e se prepara para nos abandonar. Eu queria, como Presidente da Comissão, e julgo que interpretando bem o sentimento de todos os deputados da 2ª Comissão, exprimir ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila o nosso reconhecimento, a nossa muita consideração pelo seu trabalho, pelo muito que deu a esta Comissão, e, em nome de todos, exprimir o desejo de que seja, pelo menos, tão bem sucedido nas suas futuras funções como foi na sua colaboração para os nossos trabalhos. Senhores deputados, com certeza, sou deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também, uma vez que esta será a última reunião que o nosso colega Filipe Lobo Dávila vai ter aqui nesta comissão, eu gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, de manifestar o nosso apreço pela forma como, ao longo de todas estas reuniões que nós tivemos aqui na nossa comissão, como decorreram com elevação, com a participação, com a amizade, com a lealdade, e eu gostaria de deixar aqui esta nota de apreço pelo bom ambiente que sempre foi aqui criado, não obstante a divergência de opiniões, mas por vezes também o reconhecimento leal das divergências. E eu julgo que isso é muito importante para o bom funcionamento e para o trabalho desta Comissão. Portanto, queria agradecer, até porque, independentemente dos trabalhos e das opiniões políticas, foi um período em que se forjou também uma amizade, e eu julgo que isso é muito importante, e é muito importante que isso exista também em política. Portanto, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento e também o meu desejo... O meu desejo que... O meu telemóvel também se associa. O meu desejo no maior sucesso nas suas funções
futuras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e às colegas e aos colegas. Também para me associar em nome de todos os meus colegas do Partido Social Democrata. É evidente que é uma despedida, o que nos entristece. Ficar sem a companhia do seu deputado Filipe Lobo Dávila, de facto, é uma pessoa que nos vai fazer falta pelos comentários, pela sabedoria que transmitia nos seus relatórios que trazia esta comissão, pelas observações, pelas audições que nos acompanhava aqui na comissão, e também sublinho o bom ambiente que o seu deputado sempre criou nesta comissão com os seus colegas, e no meu caso particular, a amizade que construímos aqui nesta Assembleia, eu não o conhecia, e construímos uma bonita amizade que vai ficar para todo o sempre, mas que eu queria referenciar em nome de também todos os colegas. E lhe dizer, Sr. Deputado, que a sua passagem fica assinalada, portanto, não há melhor exemplo do que valeu a pena ter estado aqui. É de lhe dizer que vamos sentir a sua falta, vai fazer muita falta esta comissão, mas naturalmente lhe desejar as maiores felicidades pessoais e profissionais, porque acima de tudo merece-as. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, Sr. Deputado Paulo Neves, pelas intervenções que acabaram de fazer. Para mim, de facto, foi um enorme privilégio poder acompanhar os trabalhos desta Comissão ao longo dos últimos 2 anos, poder verificar e não só a irreverência do Sr. Presidente, mas a inteligência do Sr. Presidente e de muitos dos senhores deputados que aqui participam, e de facto, desse ponto de vista, não posso deixar de agradecer a todos. Foi um enorme privilégio. Não se trata propriamente de uma despedida da política, porque a política, nós podemos sair da política, de facto, por opção própria, mas a política nunca sai de nós próprios. E, portanto, aquilo, a única coisa que eu vos posso dizer é que foi, de facto, um privilégio, e não obstante ter sido uma decisão que foi muito refletida, e como calcularão, não é uma decisão que se tome de ânimo leve para quem gosta de política, como eu gosto, mas há momentos para tudo, e eu acho que, sobretudo, o mais difícil é sabermos os momentos em que devemos estar e em que não devemos estar. E eu assumi que era chegado o momento em que devia dedicar-me a outras tarefas e àquilo que é a minha verdadeira atividade profissional. Nós não somos políticos de profissão, somos políticos, vamos sendo políticos enquanto cá estamos. E queria também só dizer que saio mais parlamentarista do que aqui cheguei. Muitas vezes, de forma muito injusta, o trabalho dos deputados é criticado, é até denegrido, e aquilo que de facto existe está muito longe dessa realidade que as pessoas lá fora vendem de forma muito fácil. É verdade que é preciso olhar para o funcionamento do Parlamento, é preciso funcionar para a forma como nós próprios na política nos relacionamos e como comunicamos para o exterior. Acho que cada um de nós tem a sua própria percepção, cada um dos partidos do qual faz parte também tem a sua própria percepção. Eu tenho o gosto de ter aqui muitos amigos e essa amizade perdurará independentemente do sítio onde nós estivermos. Por isso, Sr. Presidente, foi um enorme privilégio ser presidido por si, mantenha a sua irreverência, porque a sua inteligência essa é manifesta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Filipe. Também já estamos a ter saudades tuas. Ora bem, então vamos lá começar com isto. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila não se irá embora sem antes testemunhar a apreciação e votação do parecer de assentimento de Sua Excelência o Presidente da República para as alocações à França. França, Egito e Espanha, que decorrerão de 8 a 11 de abril, 18 de abril de 2018. Sr. Deputado, quem vota contra? Quem se abstém? Fica o Sr. Presidente autorizado a deslocar-se a França, Egito e Espanha. Passamos ao ponto seguinte desta feita, à apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 6313-3, que aprova a Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de Órgãos Humanos, aberta à assinatura em Santiago de Compostela, 22 de março de 2015. É a Sra. Deputada Ângela Guerra, relatora, a quem dou a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Mesmo depois de o coordenador do meu grupo parlamentar ter feito e ter dito o que disse ao Filipe, permita-me, Sr. Deputado Paulo Neves, que depois de ter estado desde 2011 a trabalhar consigo, não nesta comissão, porque o Filipe veio depois, mas quem cá estava era a sua líder parlamentar, portanto, pressuponho que isto traga algum bom augúrio, porque quem passa por aqui são sempre os vossos líderes parlamentares, os presidentes dos partidos, e, portanto, o Filipe será, com certeza, ou terá, com certeza, ainda muito que fazer no seu partido. Ó, Filipe, eu deixava-lhe não só a nota, enquanto colega deputada, de que foi um prazer trabalhar contigo, mas, pessoalmente, Filipe é um amigo que fica para mim. Foi um gosto estar contigo. E tudo de bom, Filipe. Muito obrigada. E agora sim, o meu parecer, Sr. Presidente, é este projeto que hoje aqui apreciamos, que tem a ver com uma convenção do Conselho da Europa sobre tráfico de órgãos humanos, preenche nos termos regimentais as regras e, portanto, vem aqui por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, baixa a esta comissão para o seu parecer habitual. Dizer que, em concreto, o que aqui é pretendido tem a ver com o facto de haver, ou manifestamente ter acrescido aquilo que é denominado por extração e comercialização ilícita de órgãos humanos para transplante ou outras finalidades, e considerando que isto é uma afronta e é um crime à luz de muitas legislações e também é à própria noção da dignidade humana, porque viola direitos humanos e liberdades fundamentais, foi entendido, através da iniciativa do Governo, que esta Convenção possa vir a enquadrar juridicamente o fenómeno de outra forma, adotando disposições de natureza substantiva e processual em matéria de criminalização de várias condutas relevantes que não estão ainda previstas no nosso ordenamento jurídico, e, como tal, com vista a colmatar algumas lacunas detectadas, vem-se promover um reforço da cooperação também ao nível interno e internacional nestas matérias. Em concreto, no âmbito da análise desta iniciativa, esta Convenção apela aos governos para consagrarem como crime a remoção ilegal de órgãos humanos de dadores vivos ou falecidos, em concreto em três situações. Quando a remoção é realizada sem o consentimento livre, informado e específico do dador, seja ele vivo ou falecido, sem autorização da remoção de acordo e com as normas de direito internacional. Uma segunda situação, um segundo caso em que isto possa ocorrer e sendo contextualizado como crime, quando em troca da remoção o dador, seja ele vivo ou um terceiro, recebe uma compensação pecuniária ou algo similar. Ou uma terceira situação, quando em troca da remoção de um dador falecido, um terceiro venha a receber uma compensação pecuniária ou também ela de alguma forma similar. E, portanto, para além disso, prevê-se também algumas medidas de proteção e compensação destinadas às vítimas, bem como medidas de prevenção para assegurar a transparência e o acesso equitativo aos serviços de transparência. Em termos de opinião que eu decidi introduzir no parecer, isto basicamente resume o que é a iniciativa, mas em termos de opinião que eu decidi incluir no parecer, dizer que entendo que isto é inteiramente justificado. Não se percebe muito bem porque é que o Governo teve 3 anos para que esperou 3 anos para que isto possa vir a ocorrer, e relativamente à questão da subsunção das normas da Convenção ao nosso direito interno, devemos ter presente naturalmente que já há que já há legislação que contempla ou que criminaliza a remoção de órgãos, designadamente os artigos 143 e 144 do Código Penal, onde se prevê que, havendo remoção de um órgão, isto subsume-se ao crime de ofensa à integridade física simples, ou quando se trata de privação de um grave ou de um importante órgão, naturalmente se subsumirá ao crime de integridade física grave. E, portanto, com penas previstas e punidas e descritas no Código Penal. Outro dos crimes que estas situações também são aplicáveis e previstas no nosso ordenamento jurídico tem a ver com o tráfico de pessoas para fim de extração de órgãos e, portanto, isto também está previsto no nosso artigo 160 do Código Penal. E ainda outra tipologia, o crime de branqueamento, onde se considera haver vantagens puníveis com pena de prisão quando os bens provenientes para a prática de factos ilícitos típicos do tráfico de órgãos ou tecidos humanos. E, portanto, temos tipificado na lei três situações onde é possível enquadrar este tipo de situações, mas o que acontece é que, efetivamente, depois na lei, a lei que é o regime aplicável à colheita e transplante de órgãos e tecidos de origem humana, que é basicamente onde está consagrado, é a Lei 12 de 93, define-se expressamente a gratuitidade da dádiva, de órgãos e tecidos com fins terapêuticos ou transplante e proíbe-se expressamente a sua comercialização. O que acontece é que, nos termos da lei penal, como saberão os senhores e as senhoras deputados, deputadas, há um princípio que é um princípio básico e liminar, que é o princípio da legalidade previsto na nossa Constituição, e quando não está tipificado na lei criminal em concreto aquela situação, ela não tem punição e não é. Pese embora haja uma lei que define que há ali uma violação da lei e se é proibida a sua comercialização, se não estiver especificamente previsto como crime esta situação, é crime. De referir também que esta lei prevê não só a possibilidade de colheita em vida dentro de certos parâmetros, como também a colheita em cadáveres, e, portanto, isto é a regra, hoje em dia em Portugal, a colheita em cadáveres. Como saberão os senhores deputados, isto foi uma matéria muito debatida quando aqui tratámos das diretivas antecipadas de vontade e, portanto, o potencial doador para afastar estas questões tem sempre a possibilidade de manifestar expressamente a sua vontade junto às autoridades competentes. Esta lei prevê também que tem que haver sempre um consentimento livre, esclarecido, informado e inequívoco do doador e, portanto, os infratores incorrem sempre em responsabilidade civil, penal e disciplinar. E, portanto, em meu entender, devo dizer que a lei em apreço não contempla ela própria nenhum crime e, portanto, considero que há aqui um vazio legal relativamente a determinadas condutas que não subsumam nenhum crime específico previsto noutra sede. E em concreto dou aqui dois exemplos, ou seja, se houver a remoção de um órgão sem consentimento do dador, isto pode consubstanciar um crime à ofensa à integridade física simples, ou se tratar de um órgão muito importante para a vida da pessoa, será uma ofensa à integridade física grave. A comercialização dos órgãos, apesar de estar expressamente proibida naquele tal artigo 5º da Lei 12, como vos disse, não se encontra autonomamente criminalizada e, portanto, podemos comercializar órgãos sem que isto seja punido penalmente. Aqui no Parlamento já houve vários projetos de lei sobre estas matérias que foram aprovados na generalidade por unanimidade, mas depois acabaram por caducar nos termos da legislatura e eles estão aqui identificados no ponto 9 para que os senhores deputados possam consultar. E, portanto, afigura-se nos termos daquilo que é aqui descrito no parecer, que efetivamente o Governo deverá ponderar a oportunidade de promover a introdução das alterações legislativas no nosso direito nacional com vista a criminalizar especificamente estas condutas que a Convenção sobre o Tráfico de Órgãos Humanos aqui vem propor e assim nestes termos a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é do parecer que esta Convenção poderá está em condições para ser votada em plenário da Assembleia da República e é tudo. Muito obrigado. Estou à disposição dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Cumprimento-a pela sua exposição, pelo seu relatório. Sra. Deputada Isabel Santos pede a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, para cumprimentar a Sra. Deputada Ângela Guerra pelo relatório, pela opinião expressa no relatório e pela excelente apresentação do relatório que acaba de fazer. Este instrumento que é agora apresentado à aprovação do Parlamento é de extrema importância, porque sabemos que o tráfico de órgãos é um dos 10 maiores negócios dentro do tráfico a nível mundial. O nosso país não é um dos principais países neste eixo de tráfico. Há notícia de um ou outro caso esporádico, mas, como bem disse, este é um grave atentado à dignidade, é um grave atentado aos direitos humanos e é também uma ameaça à saúde pública. E é interessante verificar que a própria Ordem dos Médicos e o Instituto Português do Sangue e do Transplante já lançou uma discussão no sentido dos próprios médicos virem a poder cooperar na identificação de casos de tráfico de órgãos em Portugal. Como também salientou, há um processo de adaptação da lei nacional ao que está previsto nesta convenção. É da máxima importância a penalização criminal, a criminalização do tráfico de órgãos, porque está prevista, existe, já está criminalizado por lei, a questão do tráfico de seres humanos para a extração de órgãos, mas não, propriamente dito, o que tem a ver com o tráfico em si. Esta convenção tem ainda dois aspectos que me parecem muito importantes. Um, o de reforço da cooperação internacional na identificação de casos, na prevenção e na penalização deste tipo de crime. E todos nós sabemos que há aqui uma triangulação que é muito importante, que parte do país do dador, ou seja, da vítima da extração de órgãos, o país onde se faz a extração e a remoção e depois o possível transplante e o país de origem do receptor do órgão. Por isso é tão importante a cooperação na prevenção e no combate a este tipo de crime. Outro motivo de interesse desta convenção tem exatamente a ver também com o mecanismo de acompanhamento. Isto é de extrema importância. Quanto ao tempo decorrido entre a assinatura e a apresentação para a aprovação desta convenção, queria aqui salientar, embora não seja qualquer desculpa, porque eu acho que as convenções internacionais devem ser apresentadas à aprovação da Assembleia o mais rápido possível e devem de entrar em vigor o mais rápido possível a partir do momento em que são assinadas, mas a verdade é que só no dia 1 deste mês se verificou a entrada em vigor nos primeiros 5 dos 17 países signatários desta convenção. Portanto, isto dá-nos aqui um panorama que há um atraso, mas não estamos tão atrasados quanto isso, face aos 17 países signatários. Renovo os meus cumprimentos e os agradecimentos pelo excelente contributo que trouxe aqui para a nossa discussão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer à Sra. Deputada aquilo que acabou de dizer e acrescentar mais alguma coisa relativamente às questões que levantou, obviamente, o facto do acompanhamento da Convenção e também da questão da cooperação. Eu entendo que, de facto, são de todo relevantes, razão pela qual também incluí aqui no âmbito da iniciativa essa descrição e na análise da iniciativa, e dizer que, no que respeita à dificuldade de implementação, que eu percebo perfeitamente porque é que demora tanto tempo, não só pelo aquilo que a Sra. Deputada Isabel acabou de dizer, mas também pelo facto de que todos estes países que subscreveram e que são signatários, maior parte deles, como é o caso de Portugal, encontrar-se em constante deriva legislativa, que é o caso em matéria de tecidos e de transplante de tecidos, que estamos há não sei quantos anos a revogar e a renovar as revogações da lei e a alterar a lei que diz respeito a essas matérias. E, portanto, em termos científicos e académicos, isto tem alguma justificação, em termos políticos não terá, mas não será de todas das matérias mais fáceis de acompanhar e de implementar, e, portanto, eu mostro a minha estranheza, não achando, contudo, que o tema seja de absoluto facilitismo e que, portanto, isto seria uma coisa de fácil implementação e de fácil transposição para o nosso ordenamento jurídico. O tema aqui acaba por ser um bocadinho mais jurídico do que propriamente académico e científico na área da medicina e, portanto, se calhar a não existência de tanta dificuldade na transposição e na implementação desta convenção no nosso ordenamento jurídico. Muito obrigada, Iação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra. Estamos em condições de votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à deputada relatora. Com isto, entramos no ponto seguinte, que é a apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 541-13-2, do Partido Comunista Português, que procede à segunda alteração ao regime jurídico laboral dos trabalhadores periféricos externos de ministérios e estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado. Sr. Deputado, é relator o Sr. Deputado Rui Silva, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas. Pedir desculpa por apresentar hoje o relatório. Não pude apresentar na semana passada em virtude de ter tido um acidente e, por isso, ter pedido esse adiamento. Este relatório é apresentado em função da apresentação de um projeto de lei do Partido Comunista Português, onde se procede à segunda alteração ao regime jurídico laboral dos trabalhadores periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado. Ora, entendo o PCP que nas alterações preconizadas no Estatuto presente no Decreto-Lei nº 47/2013, 5 de Abril, os trabalhadores periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para além não, esse decreto-lei não contemplar as justas reivindicações relativas ao regime de feriados, ao período normal de trabalho semanal nas residências oficiais do Estado e ao não estabelecimento de uma redução salarial devido a alojamento cedido pelo Estado, à necessidade de atualização das tabelas remuneratórias, agravou e atentou, segundo o PCP, contra os direitos dos trabalhadores, designadamente no que se refere ao período de trabalho, podendo ir, como sucede com os trabalhadores das residências oficiais de Estado, até às 44 horas semanais. Ora, o PCP, defensor das 35 horas semanais, entende que estão prejudicados estes trabalhadores e, assim, vem apresentar um segundo projeto-lei para alteração do Estatuto destes trabalhadores, uma vez que já tinha feito uma primeira apresentação de um projeto de lei que foi rejeitado. Neste sentido, entende-se que este projeto, eu não dei a opinião própria, uma vez que pretendo que ele seja discutido em plenário e as pessoas possam ter o máximo de imparcialidade e, portanto, o documento está em condições de ser apresentado para votação em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Evandro Guimarães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e gostaria, em primeiro lugar, de congratular e felicitar o Sr. Deputado Rui Silva pela apresentação do seu relatório e, enfim, não só a forma como está escrito, mas a honestidade com que o fez na sua exposição oral, inclusivamente reservando-se e explicando as razões pelas quais reservava a sua opinião. Eu tenho apenas duas ou três notas que gostaria de deixar. A primeira é uma questão técnica, e que tem a ver que na nota prévia 1.1, onde diz que o regime jurídico laboral dos trabalhadores periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e continua, e inclui isto como se fosse uma segunda alteração, não é uma segunda alteração, é uma terceira alteração, uma vez que este decreto-lei, o 47/13, de 5 de Abril, foi alterado pela Lei 66/13, de 27 de Agosto, mas também pelo decreto-lei 35B/2016, de 30 de Junho. Portanto, esta é uma pequena retificação que o senhor...
Pode falar da segunda alteração em função da segunda proposta do PCB.
Mas o que diz a nota técnica chama-lhe a terceira alteração e daí eu não vou nem sequer, como devem calcular, entrar numa disputa por questões jurídicas, remeti-me ao que disse a nota técnica e, portanto, daí o meu alerta, e é apenas um alerta sobre este ponto que pretendi incluir. Em segundo, para vos dizer o seguinte, nós temos acompanhado, como devem calcular, por razões óbvias, este regime, o regime jurídico-laboral dos trabalhadores periféricos, mas não só, também dos trabalhadores das residências oficiais. E temos feito em conjunto com o sindicato representativo destes trabalhadores, através da sua secretária-geral, a doutora Rosa Teixeira, que, como é sabido, tem mantido um processo negocial com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, como o Ministério, como inclusivamente a nível das negociações que têm ocorrido entre as duas partes, há alguns avanços, no sentido até de uma clarificação a nível das funções. E, por outro lado, avançando o argumento do próprio Partido Comunista Português, que diz que, na página 4 do seu relatório, no regime ainda aplicado por força do Decreto-Lei 444/99, de 3 de novembro, as 35 horas eram aplicadas, mas não a todos os trabalhadores, como aliás, corretamente refere, o Partido Socialista prefere acompanhar, de facto, de perto, primeiro, a evolução das negociações entre o Ministério. Não queremos, no entanto, deixar de salientar aquilo que é um ponto de honra para o sindicato e que é, e passo a citar, e isto são palavras do sindicato e da representante do sindicato, no entanto, não podemos nem devemos esquecer que, mesmo pelo que os primeiros diz respeito, tem sido posição unânime na jurisprudência que apenas as famílias e não organismos, muito menos o Estado, os podem celebrar. Como vem sendo repetidamente referido em decisões judiciais, e agora se percebe, enfim, o enunciado, as residências são de representação e o Estado, como é sabido, não tem agregado familiar. E isto muito diretamente porque o decreto-lei que alterou o regime jurídico vem comparar, de facto, o trabalho destes trabalhadores e as suas funções com o trabalho doméstico. De facto, as residências oficiais e o Estado não têm trabalhadores domésticos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Faz favor, Sr. Deputado José Cesário. É muito breve, é apenas uma questão à Sra. Deputada. Depreendo das suas palavras, portanto, que o Governo estará a preparar-se para alterar este Decreto-Lei, 444/99, com as suas sucessivas formulações, de maneira a que o atual regime, nomeadamente os motoristas, deixe de ser equiparado ao do pessoal doméstico. É isso?
Deputada, faz favor.
Eu não estou aqui em representação do sindicato e, portanto, obviamente, não lhe darei avanço sobre aquilo que são as negociações entre as partes, ou seja, entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o sindicato que representa estes trabalhadores. Uma coisa é a minha opinião pessoal e outra coisa é aquilo que será a evolução das negociações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Rui Silva deseja dizer alguma coisa para fechar a discussão.
Não, era só agradecer as palavras da Sra. Deputada e dizer que, de facto, a minha referência nessa segunda alteração era apenas pelo PCP já ter apresentado um primeiro projeto de lei e ele ter sido rejeitado e, portanto, haver uma segunda tentativa e não uma referência ao número de vezes em que o decreto foi alterado.
Vamos então votar e remeter este relatório à Comissão de Trabalho, que é a Comissão diretamente competente. Senhores deputados, quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao relator. O relatório segue para a Comissão de Trabalho. Vamos agora entrar num ponto sempre objeto de grande ansiedade, que é nada mais, nada menos que a distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma primeira, que é a proposta de resolução 67-3-3, que aprova o acordo internacional que institui a Fundação Internacional União Europa, América Latina e Caribe. Meu Deus, mais uma organização internacional. Assinada 26 de outubro de 2016 em Santo Domingo, República Dominicana. É o Partido Socialista a indicar o deputado relator.
Sr. Presidente, posteriormente indicaremos o autor deste...
Com certeza. Segunda proposta, neste caso, proposta de resolução 108-13-3, que aprova o protocolo que altera a convenção entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Índia para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. assinada em Lisboa em setembro de 98, e depois outra vez assinada em Lisboa em 24 de junho de 2017. Não sei o que isto quer dizer, se a resolução foi assinada duas vezes, com 10 anos de permeio. Bem, senhores deputados, o relator vai esclarecer tudo isto. O PSD. Sr. Deputado Carlos Páscoa. Que é para o Sr. Deputado Carlos Páscoa aprender a vir às reuniões da Comissão de Negócios Estrangeiros. Ora, aí está. Muito bem, muito bem. Muito bem. Ora, muito bem. Temos agora ainda a proposta de resolução número 109-3, que aprova o acordo de diálogo político e de cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República de Cuba, por outro, assinado em Bruxelas, a 12 de dezembro de 2016. Curiosamente, matéria que nós hoje tivemos a ocasião de conversar com a senhora embaixadora de Cuba, que aqui esteve. É o Partido Socialista a indicar um relator.
Essa proposta de resolução será elaborada, o parecer será elaborado pela nossa colega Isabel Santos.
Isabel Santos, muito bem. Muito obrigado. Temos um ponto ainda, respeitando à fixação da redação final do projeto de resolução número 1252-13-3 do PCP, reforça os meios de apoio aos cidadãos portugueses que regressem ao país. Mas o PCP solicitou que adiássemos esta discussão. Senhores deputados, lá terá as suas razões, lá terá as suas razões. Não há nenhuma razão para não fazermos. E, por último, temos a sacramental aprovação das atas. Senhores deputados, é por tudo em conjunto ou é separado esta votação? Muito bem. Senhor deputado, quer falar sobre uma ata em particular ou todas sobre todas?
Sobre uma ata em particular.
Então, faz favor.
Para dizer que nós não temos nenhuma objeção relativamente às atas 113 e 115, mas relativamente à 112, não obstante termos alertado na anterior reunião para a incompletude, se isso pode dizer, da ata que foi lavrada.
Continua a não ser
satisfatória. Continua a não ser satisfatória, portanto, bem. Pedimos para que não seja aprovada ainda nesta reunião.
Muito bem. Senhores deputados, alguma objeção a que não se vote a ata 112, que é uma ata que está difícil de confeccionar? Vamos fazer mais uma tentativa, a ver se está mais agradável ao palato de todos os seus deputados da próxima vez. Mas pelo menos as 113 e 115, podemos votar isto em conjunto, seus deputados. Muito bem. Atas 113 e 115, respeitando as reuniões de 6 de março e 13 de março do ano do corrente ano. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. A reunião, esta 112, volta às oficinas, para ver se sai um pouco mais galhada. Muito bem, Srs. Deputados, muito obrigado a todos.
Presidente, só uma, favor, só uma Pisco, dúvida favor. Que eu tenho relativamente à próxima reunião.
Sim.
Realiza-se terça-feira ou há jornadas parlamentares? Ouvi as jornadas parlamentares.
Desta feita quem?
Os verdes.
Os verdes.
Era para confirmar isso.
Okay.
Na próxima segunda e terça são jornadas dos verdes?
Pronto, então é isso. Tinha essa dúvida.
Então, temos que mudar isso, Srs. Deputados. Deputados, vamos fazer uma coisa, Nós vamos ver se temos matéria que justifique que se faça a reunião na quarta. Porque se for, por exemplo, uma ordem de trabalhos como a de hoje, podemos perfeitamente fazer na outra semana seguinte. Não vale a pena.
Estamos de acordo, Sr. Presidente.
É que só causa dificuldades, não se justifica e pode, se calhar.
Estamos de acordo, Sr. Presidente.
Pronto. Muito obrigado, Srs. Deputados. Um bom resto de dia a todos.